rapaziada, meus memozões, que maravilha estar com vocês aqui para mais um episódio incrível do nosso podcast do Memo. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os olhares de canto de olho que os homens sofrem sempre que assumem um papel de cuidador e como isso se reflete ou não na proximidade de homens jovens com o cuidado.
Isso aqui, né, gente, como boa parte de vocês já sabem, é um espaço de trocas e reflexões coletivas sobre relações de gênero. A ideia é a gente conseguir trocar a ideia de verdade, sem neurose, sem achar que a gente vai estar falando de um tema, que a gente vai ser visto como menos homem ou qualquer coisa disso, porque aqui a ideia é a gente trocar de verdade, né? E, junto da gente aqui, eu e Lincoln, recebemos duas pessoas queridas e especiais, representando a nossa comunidade, o querido, o maravilhoso, o meu camarada de jornada desde o início, praticamente, o Caio César, o Geocaio da internet, que é criador, roteirista, produtor no anime de cria e caseiro dos grupos reflexivos do Memo há bons anos já. Que alegria estar aqui, irmão, contigo mais uma vez.
E aí, pessoal, mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês e vamos que vamos.
E junto também do Caio, de mim e do Lincoln, tá o Andrew Robert, um cara que eu já queria conhecer tem um tempo e que estou tendo a oportunidade agora no podcast, isso me deixa extremamente honrado. O Andrew, ele é mestre e doutor em educação pela UFPR, a Federal do Paraná, editor de conteúdo no Papo de Homem, dos queridos Guilherme e Felipe, e diretor no Nalona. Bem-vindo, meu querido.
Olá, galera. Obrigado pelo convite. Vamos aí, vamos trocar para ver para onde a gente vai, que caminho que a gente segue. Valeu.
Boa, boa. Obrigado, galera, por terem topado. E sempre lembrando, né, o aviso importantíssimo, talvez o aviso mais importante que a gente tenha nesse início, é que o fato da gente estar aqui conversando e você nos escutando, não nos traz um selo de qualidade do Imetro, de homem iluminado, de homem desconstruído, de masculinidade saudável, ou qualquer coisa dessas, né? A gente entende que isso aqui é um compromisso ético com a questão da gente se envolver nessa luta, que é uma luta pela equidade de gênero, e que a gente não está buscando aqui bad de biscoito, né? Bad de homem desconstruído, coisa do tipo, né?
Bom, gente, como vocês já estão ligados, parte da nossa metodologia é fazer com que essa conversa seja disparada a partir de um tema-pergunta, né? E o tema-pergunta que a gente traz hoje para balizar essa nossa interação com esses dois queridos participantes da nossa mesa é como estimular que meninos se aproximem do cuidado se eu não confio em meninos e homens para assumir o papel de cuidador, né? Como eu falei anteriormente, sempre quando a gente, enquanto um homem, assume esse papel de cuidado, sobretudo mediante a crianças, vem aquele olhar de desconfiança pra gente, né? Como esse olhar de desconfiança, então, impacta ou não na proximidade dos jovens com o cuidado? E esse tema veio pra mim muito a partir do nosso primeiro episódio, né? Que é o episódio 1, Se Passou, Passou.
Como é que a gente convida mais homens sem filhos pra estar num lugar de cuidado de pessoas com filhos? Então, algum homem hoje que está nos ouvindo, sem filho, pode pensar, caramba, tem alguma pessoa que eu conheço que tem um filho. Que cuidado essa pessoa está precisando que eu possa contribuir uma hora do meu mês inteiro? Uma hora, entendeu?
E me colocando a partir disso que Fernandinho trouxe pra gente, primeiro que isso ficou reverberando muito tempo na minha cabeça, né? Isso me pegou muito, porque ainda é meio louco pra mim, enquanto pai, enquanto homem, entender o cuidado pra além das paternidades, né? É como se eu só pudesse cuidar de alguém ou de uma pessoa, mais precisamente de uma criança, se eu tiver algum tipo de vínculo biológico com ela, sabe? E o que Fernandinho fez, a provocação que ele trouxe pra gente, foi justamente de elevar o nível dessa relação, né? Ele acrescentou mais uma camada essa reflexão. É a gente, enquanto homem, entender que pra gente estabelecer uma relação de cuidado com outras pessoas, e aqui, sobretudo, crianças, nós não precisamos necessariamente ser pai ou ter algum tipo de vínculo biológico com ela. Ainda que assim, seja fundamental que a paternidade ela sempre esteja atrelada ao cuidado. Eu acho essa visão, assim, revolucionária demais. Isso me pegou muito, sabe? Mas mesmo sabendo do quão disruptiva é essa visão, ainda é muito difícil pra gente, sobretudo enquanto homens, se movimentar na direção disso, pra gente fazer com que essa coisa aconteça de fato, né? Me veio na memória, muito rapidamente aqui, que recentemente, num papo interno entre a gente aqui no Memo, dois homens da nossa equipe se disseram aliviados por saber que não tem nenhum outro homem participando diretamente do cuidado das suas crias na escola em que elas estão estudando, né?
No Brasil, 6 de cada 10 estupros são contra menores de 13 anos. 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no país. 82% dos abusadores são conhecidos das vítimas. A imensa maioria dos casos acontece dentro de casa. E mais de 85% das vítimas são do sexo feminino.
Por isso, refletindo um pouquinho, eu acho que é inevitável que a nossa participação no cuidado, em especial de crianças, seja sempre olhado com uma certa desconfiança. Com a minha irmã, que tem 14 anos, eu sempre funcionei e funciono cada vez mais como esse ponto de apoio pro cuidado, né? Hoje, por exemplo, ela mora com a minha avó e com a minha madrinha. Só que ela vem pra minha casa quase todos os fins de semana. Isso é ótimo, eu adoro estar com Maria Luísa no fim de semana, conhecer mais, estar ouvindo as histórias dela, tudo que ela tá passando enquanto jovem. Mas com o passar do tempo e amadurecer da nossa relação, tenho me pegado cada vez mais receoso e reflexivo com algumas manifestações de cuidado que eu tenho relacionada a ela, especialmente de afeto na frente dos outros, né? Tô ficando meio duro, meio rígido, sabe? Sempre preocupado com o que as pessoas vão pensar quando eu estiver estabelecendo essa relação de cuidado na sociedade, na esfera pública de maneira geral. Agora, com relação à minha afilhada, que ela tem 2 anos, né? Eu ainda não consegui estabelecer muito bem essa relação de cuidado com ela. Por mais que eu tenha muita vontade, assim, sempre fico meio angustiado de fazer qualquer coisa pra Odara, de, enfim, dar um banho, de passar uma pomada, de trocar uma fralda, porque justamente por conta desse olhar das outras pessoas direcionado a gente. E é engraçado porque eu sou padrinho dela, né? Tayane, minha companheira, não é madrinha dela. Só que sempre quando a gente vê Odara, sempre quando a gente tá junto, a Tayane sempre troca a fralda de Odara, sabe? Sempre dá um banhozinho nela. E eu fico doido pra fazer isso, só que não tenho muita coragem, assim. Eu fico muito receoso. E tudo bem também, sabe? Eu ficar receoso. Mas isso acaba me acomodando em alguma medida e eu simplesmente não faço. Só que com a minha filha, Helena, a parada foi totalmente diferente, assim. Nunca passou pela minha cabeça esse tipo de receio, essa possibilidade de me acomodar mediante alguma questão de cuidado e eu simplesmente não fazer. Ainda hoje, sempre que necessário, eu dou banho na Helena, sempre que ela tem que lavar o cabelo, cabelo muito grande, né, gente? Bastante volume. Eu tô junto com ela e isso nunca foi nenhuma questão pra gente. E apesar da Helena ela já ter 9 anos, né, ela ser uma criança grandona, minha filha é bem criançona, assim. Então ela às vezes ainda necessita desse meu cuidado. Mas enfim, o cuidado com a Helena nunca foi uma questão. E o olhar das outras pessoas pra nossa relação, apesar de por vezes me incomodar, também nunca foi um problema pra mim. Afinal, que se foda, pô, é minha filha. Mas o desafio com ela acaba sendo outro, né? Diferente do que eu tenho com o Dário e diferente do que eu tenho com Maria Luísa. Que é justamente o de confiar a outros homens o cuidado da minha filha. Eu já precisei de fazer isso algumas vezes, talvez umas 3, sei lá. Mas foi algo muito rápido. Foi com o Márcio, o companheiro de minha mãe. Companheiro não, marido da minha mãe. Se ela ouviu o podcast e me vê chamando o Márcio de companheiro, ela me agride. É marido da minha mãe. Ele foi levar a Helena da minha casa à casa da minha avó, que são mais ou menos 10 quilômetros de carro. Mas isso me gera muito incômodo. Eu sempre fico muito tenso com isso, sabe? E, mano, é óbvio que eu fico muito incomodado com todos esses tipos de situação. Eu queria muito passar a confiar em outros homens e não me sentir tão pisando em ovos por cuidar das crianças que eu amo, mas eu não consigo, assim. Mas como eu falei, é isso mesmo. A gente, enquanto homem, é que lute. Se tá assim, foi porque boa parte desses problemas aí foram causados pela gente. Então a gente tem que ser confrontado mesmo, pô. Entender que esse olhar de desconfiança é parte desse processo. Ah, e o principal, não podemos deixar que essa parada nos imobilize. Como diz Emicida, a gente precisa levantar e andar. Porque enquanto aqueles números forem parte da nossa realidade e a gente insistir em sofisticar essa nossa babaquice, nos acomodando pra não assumir as nossas responsas, nada vai mudar. É urgente que a gente, enquanto homem, se mobilize de fato pra mudar esse jogo. E é bom que isso seja logo, porque enquanto isso, as mulheres seguem sendo sobrecarregadas. Afinal, alguém vai ter que assumir esse papel de cuidador. E nesse caso, como de costume, cuidadora. Mas é disso, gente. Vamos juntos. Preciso de vocês. Aliás, precisamos um dos outros. Tenho certeza que a gente dá conta dessa parada. Muita fé e coletividade na jornada.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu.
Te ouvindo, né? Vem aquela história que eu acho que eu já dividi contigo, Lincoln. Da minha mãe. A gente tava falando no telefone, e aí minha mãe foi contar um caos, família, essas coisas assim, né? De uma pessoa da nossa família, mais ou menos da minha idade, entre 30 e 40 anos, que teve uma filhinha que tem, sei lá, 3 anos agora, 3 anos e meio, quase 4. E ela tem um enteado, né? Ela tem o marido dela tem um filho do casamento anterior. E ele é, sei lá, 10 anos mais velho do que a filha dela, né? Então ele deve ter uns 13, 14, e a menininha tem uns 3, 4. E aí ela começou a não deixar mais a filha ficar com o irmão sozinha dentro de casa. E quando minha mãe me contou isso, eu falei assim, que isso, mãe? Mas como é que vai ser a confiança no ser humano? A gente são irmãos. O garoto é ótimo, a irmã dele vai ter que ensinar a cuidar desde jovem. Aí minha mãe, assim, me deu uma esculachada, falando que era impossível isso acontecer, que não tem isso, porque não se sabe, por melhor que seja a pessoa. E aí é isso, né? Minha mãe tem vários traumas com os homens na vida dela, assim. Sabe de muitas histórias de amigas, de outras crianças, de familiares. Situações que a gente sabe que são muito comuns, como a gente viu agora o Lincoln falando. E aí eu fui meio que, sabe, assim... Não tive muito o que falar depois disso, sabe? Porque ela tem razão. Mas, ao mesmo tempo, isso me dá uma angústia. Porque, assim, porra, são irmãos, sabe? É a irmãzinha com o irmão mais velho. Uma relação que podia estar se criando ali maravilhosa, né? E que acaba não sendo criada, não sendo incentivada, assim, né?
Cara, eu tô aqui pensando, né, no que vocês estavam trazendo, principalmente da história do Lincoln. E acho que, assim, o que me vem à cabeça de imediato é pensar que pelo menos eu sempre tive uma dificuldade até de confiar em mim mesmo, né? De ter esse olhar de que eu estava seguro nesse lugar de cuidar de alguém. Então, eu lembro que eu dei aula durante muitos anos e as minhas primeiras experiências foram em sala de aula com turmas de ensino fundamental 1, por exemplo.
Ah, era uma galera nova assim, Caio? Era uma galera mais nova?
Eu não dava aula para eles, mas eu ficava em sala de aula ajudando a professora com eles, com os deveres e tudo mais. Foi uma experiência de quase 1 ano. E eu lembro que eles tinham assim 9, 10 anos, 8 anos. E às vezes algum queria ir no banheiro e a professora pedia para eu levar. E eu ficava com medo, assim, do que as pessoas iam pensar de estar levando uma criança no banheiro, né? Então, eu sempre ia com certo medo, ficava na porta, ficava de longe, falava assim, vai lá, daqui a pouco eu te chamo lá, vai lá fazer tuas coisas. Então, por mais que a própria assim, professora confiava em mim, eu tinha esse receio de, sei lá, alguma outra pessoa ver e estranhar e me olhar diferente. Então, eu também tive que me acostumar com esse lugar de que eu poderia cuidar com uma segurança minha. Assim, óbvio que na minha cabeça eu sabia que eu não ia fazer nada com nenhuma criança, mas eu tinha esse medo do olhar dos outros, assim, o que me muitas vezes fazia fugir mesmo desse lugar de, tipo, cuidar de uma criança pelo medo de como alguém ia me enxergar. Assim, então, acho que, além de não confiar nos outros, em outros homens, eu percebo que há uma desconfiança, assim, pessoal nossa, assim, sabe? De ter esse medo, desse olhar crítico sobre o outro, que acho que é importante vencer, porque de fato é isso, né? Ainda mais quando a gente olha os dados, né, e vê que a imensa maioria, 80% dos casos, são de homens conhecidos, né? São dos pais, dos avós, do vizinho, de um tio, de um primo, né? Que seria, de uma maneira geral, a nossa rede de apoio, de fato. Então, se a maioria dos casos vem desses caras, né, de fato, como é possível confiar para criar essa rede de apoio? Então, embora difícil, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, porque acho que só isso vai nos levar para um outro caminho de tornar esse lugar um pouco mais igual, assim. Porque é isso, na minha vida, eu não fui cuidado por homem nenhum, né? Abandono paterno, mãe solo, e quando minha mãe precisava sair para poder trabalhar, era sempre outra mulher que tomava conta de mim, era minha vizinha, era minha avó, era minha tia, era alguém que minha mãe pagava para ir lá, para poder cuidar da gente. Então, eram sempre mulheres, mesmo que eu tivesse vários tios, vários primos, irmão mais velho que eu, essa questão não existia na minha vida pessoal, assim. Então, eu acho que trazer isso de uma maneira diferente é um grande desafio, de fato, porque os números estão aí para poder, de uma certa forma, dar um certo valor para o nosso medo, né? Nosso medo não é um medo
inventado,
que vem,
né,
do nada, os números mostram isso, né? Exatamente, mas acho que é um desafio que precisa ser encarado por nós coletivamente, assim, porque de fato só isso vai nos trazer um outro cenário.
Foi um ótimo gancho, porque eu ia seguir por esse caminho da educação infantil, por causa das pesquisas na área de educação voltadas a essa questão, porque, né, pensando ali de como foi o início do episódio, de pensar esse cuidado também para outros vínculos, para além, né, da sobrinha, ou da filha, ou da prima, ou enfim. E é interessante porque as pesquisas em educação, na área de educação infantil, elas vão mostrar pra gente que então rola toda uma performance de desconfiança desse homem quando ele adentra a educação infantil, porque primeiro vai se ficar pensando, esse cara é gay pra ele estar na área do cuidado? Né? Porque daí quando a gente fala de cuidado também tem essa relação, tem um recorte de sexualidade, né, de classe, de raça. Então tem um primeiro alerta que é, esse cara é gay, pra ele ter vindo parar na educação infantil, né, uma relação com o cuidado que dentro do campo da educação ela é maior, né, porque tem uma relação ali até de trocar a fralda dessa criança. Então tem uma relação do cuidado físico, emocional, né, da alimentação. E aí quando esse espaço começa a validar que não, soubemos que ele tem uma companheira, ou soubemos que ele tem, né, que ele tem uma namorada, uma esposa. E aí vai pro validador, então, esse corpo é um corpo de risco aqui dentro, porque ele vai praticar uma violência contra uma criança. Então daí começa todo esse controle, do qual você vai encontrar relatos desses professores falando, o meu aluno, né, quando tá ali já numa idade maior, que é um aluno que caminha e tudo mais, fala assim, quando ele vem me abraçar pra ir embora na aula, eu abraço ele um pouco mais distanciado, porque eu tenho que cuidar porque estão me vendo. E qualquer movimento que eu faça que possa rolar uma suspeita, eu posso ser demitido. E aí, não tô falando que há uma perseguição, né, colocando aqui como um coitadinho e tudo mais. É uma leitura da estrutura do espaço escolar mesmo, desse funcionamento. Aí eu tive uma amiga que ela ia fazer, tentando mestrado, aqui na UFPR também, na área de educação. E aí ela queria realizar uma pesquisa que era para pensar sobre a relação dos homens negros no Paraná com a educação infantil. Qual foi a questão dela? Ela não teve pesquisa, ela não conseguiu efetivar a pesquisa, porque não havia homens negros no Paraná dentro da educação infantil na rede pública, né? Por ser esse espaço relacionado ao cuidado, que então terão alguns homens brancos, desses homens brancos, a sua maioria ainda, dentro de uma possibilidade, vão ser homens gays. E aí, talvez, na rede particular tenha, mas não sei, porque o levantamento dela era da rede pública, né? E então a gente consegue ver como esse espaço, ele tá uma relação com o cuidado totalmente dentro de uma leitura feminizada, né? E aí as pessoas não conseguem ver. E dentro das pesquisas, não conseguem imaginar homens como cuidadores. E dentro dessas pesquisas também vai apontar uma coisa que é bem interessante, né? Que tudo aquilo que é o mais vangloriado nas masculinidades, que é então ser super sexual, né? Que é ser super viril, é o que mais vai gerar medo dentro do campo da educação. Porque aí se você pensa que esse corpo é um corpo que ele tem uma excitação diante de qualquer corpo, porque ele é super sexualizado, ele sempre está pronto para um ato sexual, as pessoas imaginam que diante de uma criança, por exemplo, nua, para fazer a troca de fralda, de roupa, dar um banho ali que às vezes precisa, esse homem não vai conseguir se controlar. Então, o que é mais desejado de um homem ser, enquanto um super masculino, hiper masculino, é também o que mais gera medo nas pessoas. Então, veja como é contraditório, né? Porque daí a gente vangloria, então, que tem quase uma relação com uma violência. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a prática da vida, é o corpo que vai ser desconfiado. Por quê? Então, um corpo que não vai ter limites.
Uma coisa que eu fiquei pensando é que acho que esse olhar também não tem muito a ver, não tem só a ver com esse medo do abuso, né, de um certo abuso, mas também um olhar de que os homens não sabem fazer isso, né? Acho que essa é uma questão também do quanto muitas vezes esse cuidado não é assim delegado a um outro homem, porque se entende que ele não sabe, né, de que ele não tem uma capacidade física mesmo de cuidar de uma criança, trocar uma fralda, dar um banho. E também isso tem uma certa assim, verdade, porque a prática de cuidar não é necessariamente tão comum a nós, pelo menos não essa que estamos trazendo aqui, né? Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que o cuidado ele pode existir de diversas maneiras, e muitos homens exercem isso, mas de maneiras muito específicas e não necessariamente como um todo, né? Então, um pai que sai todo dia ali e abdica da sua vida para trabalhar arduamente pelos seus filhos e prover tudo dentro de casa, ele assumiu um compromisso de cuidar da sua família a partir desse lugar de prover. Isso é muito legal, de uma certa forma, mas, de fato, não é um cuidado como um todo, né? Então, eu sempre fico pensando como que a prática nos leva a naturalizar esse lugar também. Porque eu olho, por exemplo, casos de violência contra crianças praticados por homens próximos, avós, tios, pais, e esses caras não estavam cuidando dessas crianças em momento algum. Não é como se você deixasse uma criança sob os cuidados de um cara e, a partir disso, ele abusava daquela criança. Muitas vezes esses casos acontecem num momento específico, no momento em que alguém não está olhando, uma pessoa que não exerceu cuidado algum sobre aquela criança em momento nenhum, que ele se aproveitou de algum momento.
É uma festinha
então...
de família, né, Caio? Que a família está toda distraída.
Exato. Então não é como se você delegasse o cuidado para alguém e, a partir disso, ele vai abusar. Muitas vezes isso não acontece nesse lugar. Então eu entendo muito como a prática como um lugar de naturalizar, assim. Aí vai muito de nós, enquanto homens, de assumir esse compromisso. Eu gosto muito de uma autora chamada Bell Hooks, que ela fala muito sobre isso, né? De que o amor é um compromisso. O amor é o que o amor faz, né? Não é o que você diz, não é o que você pensa, não é o que você sente, é o que você faz. Então, assumir esse compromisso, de fato, é uma coisa que nos falta muitas vezes, que falta a mim, porque é isso, como não é meu filho, né? Quando é o nosso filho, ainda assim, nem sempre quando é o nosso filho, mas quando é o nosso filho, você entende que tem uma obrigação. Mas quando não é, você meio que deixa pra lá. Então, assim, se o Lincoln tá precisando de uma ajuda com a filha dele, ah, ele que se vire, eu não vou ficar me colocando, não vou ficar me oferecendo e tudo mais, né? E eu sempre lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, não lembro aonde, não lembro quem foi, não sei se foi no Memo ou não, mas que um cara disse que qualquer criança próxima a mim é o meu filho, né? Então eu me sinto de alguma maneira responsável por qualquer criança que está próxima a mim, em qualquer momento, em qualquer lugar. Então entender a partir desse olhar de que é uma função coletiva que a gente precisa exercer em todos os momentos, acho que é uma pauta importante para nós, assim, de fato, de se colocar, porque só a prática de cuidar vai naturalizar cada vez mais esse espaço para nós, assim, né? Eu lembro de algumas vezes a minha irmã, com meu sobrinho pequeno, pedir, ela ficou um tempo lá em casa, né, morando lá em casa com ele, ela pedir para eu tomar conta dele, assim, porque ela precisava sair. Eu confesso que no começo eu morria de medo, assim, porque, meu Deus, tomara que essa criança não chore. Ah, se precisar de tomar um banho, o que eu vou fazer, Jesus amado? E se sentir fome, eu vou dar o quê pra essa criança?
E um traquinas aqui, né? Mesmo, tem um traquinas aqui, será que ela gosta de traquinas?
Talvez eu vou dar um biscoito, né? Uma criança de um ano, meu Deus, de 8 meses. Né? Então tinha esse receio, não só pela imagem dos outros, mas também porque eu não tinha essa prática de cuidar, eu nunca fiz isso. Enquanto mulheres muitas vezes fazem isso durante a vida inteira, né? Cuidando de seus irmãos, cuidando de outras crianças e tudo mais. Então, naturalizar esse lugar para mim foi muito importante, assim como na escola foi importante, para eu me sentir seguro e passar uma segurança para outras pessoas também, né? Eu lembro que não só com essa turma do quarto ano, mas quando eu passei a dar aula para o ensino fundamental 2 até o ensino médio, né, mas principalmente o ensino fundamental 2, o sexto ano, o sétimo ano, quando os alunos vinham me abraçar de manhã, assim, eu chegava na escola e eles vinham me abraçar, eu ficava todo duro, assim, todo retraído. Que isso não era comum na minha vida, não era uma coisa que eu fazia todos os dias, aí do momento passou a ser, né? E aí quando você faz isso constantemente, isso passa a ficar mais comum mesmo, e as pessoas passam a olhar esse lugar como lugar que você pode estar, né? De cuidar de alguém, de estar presente para alguém, com amor a alguém e principalmente com compromisso, que acho que é o mais importante nesse tema.
As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo.
Mas o homem é o caçador, o homem é o que vai atrás da comida, e a mulher tá lá fazendo o cuidado das crianças, não sei o quê. Como dialogar, né? Como argumentar quando vem essa frase, né, essa máxima de que o homem, desde os tempos que nascemos enquanto seres humanos, o homem ia à luta, ia à caça, e a mulher ficava dentro de casa. Como sair desse discurso biologizante, né, do debate? Acho que essa é uma primeira questão que me bate, assim, que me veio, e que eu acho que a gente pode falar um pouco mais. Mas dando linha nas minhas reflexões aqui, né, que o Caio acho que falou muita coisa foda, assim. Essa coisa do abuso não está relacionada a nenhuma prática de cuidado, eu acho isso central, porra. Isso desmistifica uma porrada de coisa, né? Não é porque a pessoa está sendo colocada como cuidador que ela, isso significa que será abusadora, porque ela não estando nesse papel, ela comete abuso, pô. Só que aí também me vem, mesmo assim, uma outra pergunta que eu percebo homens comuns, inclusive eu mesmo, né, fazendo para a gente aqui trocar, que é... Mas aí a ocasião faz o ladrão, sabe? Eles cometem uma porrada de abuso, mesmo sem estar nas instâncias de cuidado. Imagina se estivesse trocando fralda, imagina se estivesse dando banho. Então é o medo que faz a parada nem acontecer, de tão grave que já é. Mesmo sem ter homens no cuidado, a parada já é bizarra. Imagina se tivesse, sabe? Eu acho que é esse o receio, né? Eu acho foda a reflexão que você trouxe, Caio, né? Porque isso, pra mim, desassociou uma coisa da outra. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Nesse lugar de a ocasião faz o ladrão, como é que fica essa história, sabe? Como é que fica isso, né? E aí um terceiro eixo aqui, tô levantando uma porrada de pauta, né? Mas o terceiro eixo aqui da reflexão que veio, porque tá boa a conversa, o terceiro eixo que veio aqui pra mim é a coisa do olhar dos outros, né? Que Lincoln falou ali com a irmã dele de 14 anos, que é uma adolescente, que Caio falou agora como professor, porque na teoria... A vontade é falar assim, foram-se os outros, pô, eu vou ser o cuidador e pronto, resolvido. Mas a gente sabe que na realidade não tem como a gente abstrair completamente o que, né, o que a gente sente em relação ao julgamento dos outros, assim. Então, são essas três questões, né, e de uma maneira resumida, assim. Essa coisa do olhar dos outros, como lidar com isso. Beleza, é o foda-se, mas como isso se dá na prática? A segunda coisa é se a ocasião não criaria o ladrão, né? Nesse lugar de colocar homens nessa situação, se isso não agravaria, talvez, esses números de abuso que já são super bizarros e alarmantes. E a terceira coisa, de como sair desse discurso biologizante, né? De homens vão à caça, as mulheres ficam em casa. Então é isso, agora tá com vocês.
Eu acho que de trás pra frente, Pedro, eu vou... Porque tem uma... Você já sabe disso, obviamente, porque teve uma história na época de Helena na creche que eu acho que... ilustra muito esse lugar da gente enquanto... A gente se sentir incomodado com esse olhar desconfiado que vem com a gente sempre quando a gente assume esse papel de cuidador, né? E que no final das contas, eu acho que é isso. Tudo bem. É inevitável que esses olhares aconteçam. A gente que tem que lidar com esse tipo de coisa. A gente que tem que lidar com esse olhar. Porque teve uma situação, quando a Helena era bem pequena, assim, tinha menos de 2 anos, na creche. A Helena entrou na creche muito cedo, né? E eu buscava e levava a Helena na creche todos os dias. Teve um dia que eu fui buscar a Helena na creche e a tia da creche me chamou e falou, papai, Helena tá com uma vermelhidão na pepeca. Quando chegar em casa, pede pra mamãe de Helena dar uma olhadinha. Aquilo dali me gerou um incômodo, tá ligado? Porque é isso, né? Minha relação com a minha filha sempre foi de muita tranquilidade, assim. Aquilo dali me bateu, porra, eu posso olhar. Aí eu falei pra ela, não, tia, a senhora pode ficar tranquila que quando eu chegar em casa eu vou olhar uma olhada na pepeca da minha filha. Aí ela olhou pra mim e falou, pai, quando você chegar em casa, você pede pra mamãe dar uma olhada na pepeca de Helena, por favor? Aí eu olhei pra ela e falei, não, tia, você pode deixar que quando chegar em casa eu vou dar uma olhada na pepeca da minha filha. E assim... Foi uma situação que, obviamente, me causou um incômodo do caralho, tá ligado? Afinal, porra, é minha filha, tá ligado? Eu tenho que poder olhar a pepeca da minha filha uma vez que Tayane, nessa época a gente trabalhava em shopping, eram 5 horas da tarde, Tayane ia chegar em casa só 10 horas da noite. Tá ligado? Eu tinha que olhar aquilo dali. Só que, ao mesmo tempo, tudo bem, tá ligado? A gente sabe que a escola, de uma maneira geral, é uma ferramenta para se descobrir possíveis ações de violência contra meninos e meninas, né? Então, tudo bem. Eu tive que lidar com isso. E eu tenho que lidar com esse tipo de incômodo. E eu não posso deixar, eu acho que isso também é algo muito importante, como eu trouxe na questão refletida em mim, eu não posso deixar isso me acomodar. Eu não posso aceitar isso e falar, não, porra, agora eu não vou mais trocar a fralda da minha filha. Eu não vou dar mais banho na minha filha e tudo vai ficar nas costas de Tayane, porque Tayane é mãe e Tayane não vai ser olhada com esse olhar de conto de olho. Então, eu acho que essa é uma historinha que ilustra, em alguma medida, isso, assim. Esse desconforto que bateu, que vai bater sempre, mas que, ao mesmo tempo, é isso. Os números mostram que vai ser inevitável esse olhar. Tudo bem. Mas vai lá, Anders.
Assim, foram várias questões que o Pedro lançou, assim, mas uma que eu fiquei pensando, que não é propriamente sobre aquela questão biologizante, porque ali é um desafio essa questão de tirar o discurso biológico. Eu vou tentar amarrar as duas questões que mais me pegam aqui pra pensar, é porque essa questão do biológico, ela tem uma desconstrução que também precisa ser feita, que é o lance que as pessoas ainda acreditam sobre a predisposição biológica da mulher ao cuidado. Por isso que na escola, muitas vezes um aluno, se ele tá com um problema pessoal, né, para além, que se estende do espaço escolar, é mais comum que ele procure as professoras para falar sobre do que os professores homens. Aí, às vezes, são os professores viado que são procurados, porque daí tem essa leitura desse corpo dentro do espaço escolar, né, que é um corpo visto, mesmo que esse professor até não seja um professor com trejeitos e tudo mais, ele é visto como mulher. Ele é visto como do espaço feminino. E aí, claro, num espaço escolar mais homofóbico, esse corpo desse homem gay, ele vai ser talvez visto como um lugar também que pode ser um corpo que pode cometer...
Eu ia falar, se não aumenta o receio, sabe?
Exatamente. Tem dois desdobramentos nos estudos. Uns de espaços um pouco mais menos homofóbicos, que vão entender, então, que é um corpo como se fosse uma mulher do campo da feminilidade, que tem uma outra relação com cuidado. Ou vai se ver também como um corpo que é associado à pedofilia, né? E aí vai ficar com,
né,
a perversão, exatamente. Aí que é um espaço mais homofóbico, vai ter um outro olhar. Mas aí tem essa discussão de pensamento biologizante nesse sentido de que da predisposição biológica da mulher. Que aí tanto que essa construção da feminização da educação no Brasil tem essa relação de que não, as mulheres precisam estar no campo da educação, no espaço escolar, porque elas são cuidadoras natas. Elas nascem. O útero, algumas pessoas vão entender que o útero é o órgão que predispõe a mulher ao cuidado. Então aí tem nesse lugar de desconstrução que a gente precisa fazer ainda para além dos comportamentos de divisão de homens que saem e mulheres que ficam em casa, né? Porque aí, muitas vezes, você não vai conseguir, e aí é uma limitação da própria relação com o diálogo. Com esse cara que pensa assim, muitas vezes não vai se conversando com ele, ele vai ter que tendo percepções à sua volta, né? Outras figuras de homens à sua volta que tem o papel, que pra ele é o papel certo, o papel invertido. Né, que é esse homem, por exemplo, que fica cuidando, entre aspas, da casa e a mulher que sai trabalhar, vai ser pela vivência, não vai ser numa conversa, não vai ser em duas, não vai ser em três. Alguns sim, alguns homens vão estar mais abertos. E aí você vai conseguir desconstruir essa questão biologizante na cabeça dele, muito mais prático, né? Mas outros não, e é entender também que tem esse tempo com algumas pessoas, devido às suas realidades, à sua construção, é muito marcado isso, né? Porque meu pai era muito marcado na cabeça dele essa divisão, né? Meu avô era um homem muito violento com animais, né? Meu avô era o homem que colocava o cachorro dentro do saco e que aparecia e jogava dentro do tanque para que o cachorro morresse. Ele não queria aquele cachorro na casa dele. Então tem uma herança de construção de violência na relação com o cuidado com a vida, né? E eu tô trazendo aqui vida plural, né, para além do cuidado, mas pensando que muitas vezes o animal ali é uma relação de vulnerabilidade, assim como a criança na mão desse homem. Então tem uma herança ali que leva um tempinho para esse cara desconstruir e ressignificar, né? E aí é um trabalho que, claro, nós homens estamos tomando esse lugar de responsabilidade de fazer com que esses homens passem por esse processo. Mas ele não vai acontecer hoje e não vai acontecer amanhã, no sentido um amanhã, não num futuro. Um futuro vai acontecer, mas num amanhã próximo. E aí entra, talvez, o segundo ponto. E eu falo isso porque eu sei que isso nos decepciona um pouquinho, porque a gente tá em pressa, né? Todo mundo tem pressa. Os números são muito altos. Mas a gente precisa entender um pouco da realidade para lidar com uma frustração permanente, né? Em relacionado ao tema. Então, a gente tá em processo, né? Veja, quando faz essa quebra do meu pai da relação com o cuidado, ele teve uma outra relação durante a própria vida dele, uma outra relação com o cuidado. Então, há esperança. Mas a gente precisa entender que a gente precisa lidar com esses homens que não têm essa relação que o Caio apontou sobre cuidado agora, mas já preocupados na formação dos meninos com o cuidado da próxima geração. Porque aí é isso, quando você fala sobre será que a ocasião, né, não vai fazer o ladrão? A partir do momento que aí a gente vai criando esses meninos e as pessoas de forma em geral, né? Pensando que a próxima geração vai ter uma outra relação com o gênero também, né?
Tomara, né, Andro? Tomara, né, Andro?
Já tem uma outra diferença. Quando eu penso... Quando eu converso com a galera do aula de teatro, quando eu converso com a galera que estuda no meu colégio hoje, é uma outra relação no espaço escolar, quando vai pensar gênero e sexualidade. Eu sofri muito, né? Eu sofri muita violência, muita homofobia no espaço escolar. E aí, agora eu consigo, na minha cidade, uma cidade pequena, eu consigo ver pessoas que se identificam com gênero não binário dentro da escola, tendo uma relação com os professores muito tranquila. Sabe? Então, tem mudanças acontecendo. Mas aí é isso. Pensar nessa formação do cuidado para todas as pessoas, né? Desde a infância, para que aí é isso. É, não haverá uma oportunidade que fará a ocasião. Porque não haverá nenhuma oportunidade, porque ele não verá aquilo como uma ocasião ou como uma oportunidade, sabe? Mas aí é isso, é tentar pensar como que a gente reduz danos na realidade agora, porque é urgente que agora algo seja feito, e ao mesmo tempo como a gente já começa a pensar na formação de cuidado de todas as pessoas a partir desde a infância. Que aí não recai sobre mulheres ensinarem o cuidado para as crianças. É, não só a família ensinar o cuidado para as crianças, mas todos os espaços. A escola, a igreja, que a igreja é uma prática, né? A religião é uma prática de autocuidado, né? É uma prática que estimula o cuidado ou que deveria estimular o cuidado com o outro, né? Então, como a gente vai formar masculinidades por todos os lugares, né? Seja do estádio de futebol, seja dos espaços, né, de futebol. A gente tava lá no Papo de Homem conversando um pouco sobre isso, sobre como os times estão se responsabilizando pela formação da masculinidade desses jogadores, sendo que muitos jogadores estão desde a infância dentro desses clubes, né? Quando acontece alguma situação de violência sexual contra meninas e mulheres, né, que é um jogador que... Qual a responsabilidade dos times em relação a isso, né? É só a expulsão, né? A expulsão resolve? Não é nenhuma questão de se a expulsão é justa ou injusta, mas só a expulsão resolve. Então, como ensinar cuidado e pensar cuidado enquanto uma prática em todos os espaços, onde todos os espaços se responsabilizem por isso. Acho que foi muito interessante isso que o Caio falou sobre essa frase aí dessa pessoa que não sabemos quem é, sobre, né, a criança que está próxima a mim é também meu filho. Como que a gente institui isso e estimula isso para que em todos os espaços a criança que esteja à minha volta seja o meu filho? Né? No esporte, no estádio, na igreja, na escola, na rua, na festa, no show, em todos os espaços. Acho que esse é o desafio pra gente, de forma geral.
E é muito interessante, porque, de fato, esse olhar sobre o cuidado em relação da mulher é realmente uma coisa comum. A gente vê muitos homens até que chegam aos grupos do Memo com esse papo, né? Com essas falas de que se abrem mais com mulheres do que com outros homens, né? Mas é muito interessante perceber que a partir do momento em que você cria um espaço confortável, onde o cuidado é comum, os homens passam a ter uma postura completamente diferente, né? Tanto que a gente tem muitos casos de homens que falam coisas nos grupos do Memo que não falam com mulheres, que só falam ali entre homens, porque existe também uma semelhança muito grande em relação à nossa assim, construção do que é ser homem. Isso facilita esse papo, né? Assim como eu já tive casos, por exemplo, na escola com os meus alunos, que o aluno só queria falar aquilo ali comigo, ele não queria falar aquilo ali com a mãe, ou com a diretora, ou com os professores, ele precisava conversar isso com outro homem, porque se estabeleceu entre mim e ele uma relação de cuidado. Então, é um caminho muito longo, mas que a gente percebe que de uma certa forma, os passos já estão meio dados, assim, né? Quando você entende que há uma possibilidade de cuidado e cria um ambiente assim, essas questões vão meio que diminuindo aos poucos, né? E é um desafio, assim. Uma vez conversando com uma diretora de escola, e ela falou que fazia um esforço muito grande para trazer homens para o ensino básico, para o ensino dos primeiros anos do ensino fundamental. E ela tinha o trabalho de conversar com os pais constantemente. Ó, a gente entende que é um receio de vocês ter seus filhos aqui numa escola que tem homens dando aula, né? Ainda mais nessas fases iniciais, que é um trabalho de cuidado muitas vezes, não é um trabalho puramente acadêmico. É como a gente já disse, o professor às vezes dá banho, troca fralda, o professor dá comida, né? Por isso que são tias, né? Esse nome não é à toa, né? não é professora, é tia. Então, mas ela dizia, a gente vai precisar enfrentar isso, né? É, entendendo os medos, valorizando esses medos, porque esses medos são reais. Mas assim, como a gente pode trabalhar coletivamente para construir uma relação maior entre o corpo docente e os pais nessa escola, porque a gente precisa ter homens aqui também, né? A gente precisa ter homens nesses espaços também, para que justamente as crianças não cresçam achando que cuidar é só coisa de mulheres. Então, assim, é um desafio, não é fácil, né? Não é fácil delegar a um outro homem a criação do seu filho, da sua filha. Mas se não dá para fazer isso de maneira direta, de maneira 100%, confiando de olhos fechados, faça isso aos poucos. Então, um pai com um filho, uma sei lá quem, vai dar um banho, esteja junto ali para olhar, para ver se sabe dar direitinho, para ver como é que é e tudo mais, até que essa confiança seja construída ao longo do tempo. Porque a gente precisa encarar isso, não tem para onde fugir, isso precisa ser encarado, ou a gente vai se colocar mais uma vez num lugar onde só as mulheres fazem isso, né? E perceber que, por exemplo, em espaços como os grupos do Memo, quando você cria um ambiente confortável, um ambiente seguro, um ambiente onde o cuidado é um ponto central, essa mágica acontece, sabe? Então, a gente tem exemplos positivos sobre isso, e agora é encontrar outros e mais uma vez encarar isso com o máximo de compromisso e seriedade possível.
E rapidinho, trazendo uma fala anterior de Andrew, que me chamou muita atenção, que eu observo aqui também na minha realidade.
Andrew,
que
é o seguinte, Andrew.
É porque teve um participante dos nossos grupos reflexivos que era muito ativo, que era Andrews. Aí por isso que eu tô com Andrews na cabeça, e o teu não tem o S.
Tá tudo certo.
Mas teve uma coisa que você falou do seu pai que eu achei muito interessante, que é essa questão geracional, né? Seu pai, com o tempo, ele foi ficando mais cuidadoso, assim, foi ficando mais sensível até numa parada que ele se amarrava, que era caçar, assim. E eu consigo observar isso muito na relação dos meus amigos, que eram crianças e cuidavam dos filhos deles, assim. Quando eles eram crianças, dos filhos não, né? Dos sobrinhos, primos, de outras pessoas. Quando eles eram criança, assim, isso novos mesmo, sei lá, 10, 11 anos, eu lembro disso acontecendo. E esse cuidado, ele se dava de uma maneira muito mais fluida, assim, muito mais leve. Só que conforme esses meninos, eles foram crescendo e foram entrando na adolescência, eles começaram a se afastar desse lugar de cuidado, meio que repudiar, meio que não querer mais ficar com os sobrinhos, com os filhos e tal. E depois, quando fica mais velho, e aí talvez bem mais velho, essa nossa proximidade do cuidado, ela vai voltando, né? Sobretudo quando a gente já é avô, avó e tal. Eu acho que comigo também não foi diferente. A diferença comigo é que eu não precisei de ser avô, talvez, para me aproximar do cuidado, sabe? Eu acho que todas essas discussões aqui, elas contribuíram para isso. Obviamente, também, o meu contato com essas crianças contribuíram com isso. E se vocês percebem isso, assim, porque é muito nítido isso para mim. Quando é criança, a gente estabelece uma relação com o cuidado de alguma maneira. Seja cuidando dos nossos brinquedos, de objetos. Toda criança, mesmo menino, quer pegar uma outra criança no colo, sabe? Assim, sentir aquilo dali. Só que quando a gente vai ficando velho, conforme vai se dando nossa sociabilização com outros meninos, a gente vai se distanciando disso, tá ligado? Vai pegando a geriza. As referências vão sendo outras. Sempre através da competitividade, sempre através de quem pega mais mulher, de quem tem mais dinheiro, de quem anda com a melhor roupa, com a roupa de mais marca, sei lá. E a gente vai se distanciando dessas paradas, aí lá na frente que a gente volta a se aproximar disso.
Acho que tá super certo, Lincoln. Essa questão que o Lincoln trouxe, acho que tem muito a ver com o que a gente já trouxe em outros momentos, em outros papos, em outras rodas, do quanto o homem é guiado para entender o afeto como algo sexualizado, né? Então a gente chega uma fase da vida, que é essa fase de pré, né, adulto, adolescente e tudo mais, que todos os seus afetos passam a ter um olhar sexualizado mesmo. Então, eu só vou dar afeto, carinho, atenção, amor a quem eu tenho um interesse sexual. Então, isso nos afasta não só desse cuidado com as crianças, não, mas do cuidado com os amigos, né? Porque é isso. Se eu não quero beijar o Lincoln, eu não vou ficar dizendo que o Lincoln é bonito, que o Lincoln é lindo, eu não vou abraçar ele, eu não vou beijar ele, eu não vou, sabe? Então, eu vou destinar isso somente a mulheres, se eu for um cara hétero, né? A mulheres com quem eu tenha um interesse sexual, tá ligado? Então, isso passa muito depois, obviamente, quando você tá mais velho, e aí acho que também tem uma coisa do cara, tipo assim, relaxar, né? Dele entender que também que aquele lugar não é um lugar mas dele, de obrigação dele, né? Eu sinto isso muito, assim, com os avós da minha família, sabe? Porque quando o cara era pai, era uma obrigação, e era essa obrigação financeira. Então, tem que trabalhar. O meu papel é trabalhar. Não é ser doce, não é ser carinhoso, é trabalhar para botar dinheiro, comida em casa e tudo mais. Mas com os meus netos, não é necessariamente a minha obrigação trabalhar para poder prover eles, né? Então, acho que sobra mais espaço para o amor entrar. Então, você percebe muito assim que o cara, enquanto pai, ele era bem mais duro, bem mais rígido, mas quanto avô é até bobo, né? Um cara bobão, tudo e tudo mais, porque acho que esse lugar da responsabilidade financeira saiu e trouxe mais espaço para outras questões entrarem, né?
Quero chamar a gente para mais uma provocação aqui, feita pela estimada, nossa querida machóloga Isabela Venturosa, que trouxe aqui uma provocação para a gente resenhar. Vamos ouvir.
Oi, gente. Isabela Venturosa por aqui. Hoje eu quero provocar vocês a partir de algumas reflexões que me foram trazidas por um escritor britânico-estadunidense chamado Richard Reeves. O Reeves deu uma entrevista para a NPR e ele falou sobre como as mulheres nos últimos anos passaram a compor uma parcela maior em setores da economia que são conhecidos lá fora como STEM, S-T-E-M, que diz respeito a profissões, a ocupações ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E aí ele observa que o mesmo não aconteceu com os homens nos trabalhos dos setores REAL, H-E-A-L-L. Que é de saúde, educação, administração e instrução, né? Pessoas que dão instrução. Então, a gente tem mais mulheres em essa zona de ocupações da economia que, por muito tempo, foi mais vista como masculina, mas a gente não vê os homens indo para ocupações que, em muitos espaços, são vistas como femininas. Então, são pouquíssimos professores, psicólogos, conselheiros em casos de abuso de substância, professores no acompanhamento de crianças com necessidades especiais e outras profissões. Então, o que acontece é que a gente não vê os meninos crescendo, vendo homens como exemplo nessas profissões, que são muito relacionadas ao cuidado em algum sentido, ou a trabalhos que envolvem habilidades menos focadas em força física e mais atreladas a habilidades verbais e de escrita. O que isso gera na gente, né? Quando a gente não vê os homens desempenhando o cuidado mesmo que profissionalmente. A gente não contrata um empregado doméstico, a gente não vê homens em certas posições que falam muito de uma manutenção da sociedade e menos de força, às vezes, ou de ciências exatas. Vocês se lembram de pessoas nessas áreas, enquanto vocês foram crescendo? Como que vocês acham que isso afetou a maneira como vocês viam profissões possíveis? Ou o que era um homem ideal numa profissão ideal, né? Me contem.
Obrigado, Isabela Venturosa, por essa bela provocação. Em alguma medida, acho que a gente já estava falando sobre essa coisa da predominância de mulheres em determinadas profissões. E a ausência de homens nessas profissões, né? Mas ela trouxe um ponto que eu achei interessante, que é o estímulo, né? De fato, a gente vê uma série de ações, tanto do mercado corporativo, quanto até no âmbito público mesmo, de incentivar mulheres a buscarem engenharia também, áreas de TI, de ciência e tecnologia e tudo mais, como a Isabela colocou. Mas a gente não vê um incentivo desse, né? Nem no mundo privado, corporativo, muito menos, talvez, no âmbito público, de incentivo dos homens em relação ao cuidado.
Quando fala em relação com o cuidado, né, do estímulo, aqui é uma hipótese, estou jogando aqui, é uma hipótese que eu acho que ela é viável dentro de alguma perspectiva assim, de a gente pensar, da relação sobre, né, não haver um estímulo de homens ao cuidado. É porque nós temos uma relação com o cuidado, que a gente reconhece a importância de certa forma, mas ao mesmo tempo não reconhece. Né? Ele é um trabalho visto como menos importante, né? Quando uma mulher decide por ficar em casa, né, para cuidar dos filhos integralmente, e o seu companheiro, né, numa decisão ali do casal mesmo, e o seu companheiro vai ser quem vai trabalhar externamente, a mulher não é vista como estar fazendo um trabalho de cuidado. Ela está em casa. As pessoas não entendem que é um trabalho de cuidado. Então, eu acho que essa não valorização não vê o cuidado como um lugar a ser investido. Porque aí também é associado a profissões que o médico não é visto como um lugar de cuidado. Se você parar pra pensar, quem é visto como lugar de cuidado é a enfermeira, porque é quem vai ter mais o processo de proximidade com esse paciente. O médico vem ali, diz o que precisa fazer, nananana, mas se você está internado, o contato que você vai ser com as enfermeiras. E aí, de novo, se você vai numa formação de enfermagem, técnico de enfermagem, quando você vai entrar lá dentro, você vai ver a turma predominantemente mulheres, os meninos que estão lá, em sua maioria, são meninos gays.
E lembrei também de Cesar Black, né, do Big Brother, como um homem preto e enfermeiro, assim, o que ele não deve ter passado ali e tal.
A enfermeira me criticou ali porque eu era fisioterapeuta, mas aí depois eu virei médico e ela tinha que me auxiliar. Porra, cara, pra gente é super ofensivo isso. Isso pra nossa classe. Nossa classe, isso aí é uma coisa que a gente briga todos os dias.
Exato. E aí eu fico pensando que, veja, daí se a gente compara com uma área de tecnologia e inovação, são duas áreas que uma é super reconhecida como importante e prioritária para a sociedade como um todo, enquanto o cuidado, que é super importante e deveria ser prioritário para a sociedade como um todo, não é visto. Porque não é visto nem como uma atividade que deve ser remunerada. Né? O professor é visto até agora, as pessoas olham a imagem da professora, né, da educação, de certa forma, como uma área do qual esse sujeito que está ali dentro, ele precisa estar meio que assim, voluntário, ele está fazendo por amor. Então ele ganha pouco, mas ele tá fazendo por amor. Porque é uma missão dessa pessoa. Então, como a área do cuidado é relegada a um dom, a uma missão de vida, e não como uma área de importância para a sociedade, aí tem essa desvalorização. Então a gente vai colocar homens no lugar que a gente acha que é mais importante, mulheres ficam aqui nesse lugar do cuidado, porque precisa alguém ficar com as crianças enquanto os homens estão mudando o mundo. Né? Então acho que me vem um pouco dessa relação. Olha só, a gente não consegue enxergar uma profissão relacionada ao cuidado, talvez eu não consiga enxergar, né? Não consigo enxergar uma profissão relacionada ao cuidado que seja super valorizada financeiramente, inclusive.
Se não é valorizado, por que vai ser estimulado, né? É isso.
Acho que tem uma questão também de que, bom, de fato é isso, né? Não se estimula os homens em relação a esses trabalhos que são ligados ao cuidado. Mas é pensar também que todos os trabalhos exigem cuidado, né? Acho que isso também é um grande ponto do que a gente traz no nosso debate de masculinidade nas empresas, por exemplo, né? De que precisa existir um cuidado ali, independente se é empresa de engenharia, de tecnologia. E a importância de se entender isso é a importância que a gente precisa levar para nós, assim, né? Eu, quando comecei a dar aula, por mais que eu tive essa experiência no ensino básico, o meu trabalho, na maior parte do tempo, foi de ensino fundamental e médio. Então, já não tem tanto cuidado assim, né? Já não é tão olhado para esse lugar do cuidado quando é com crianças pequenininhas. Mas é um trabalho que exige cuidado, né? E que eu tive que entender isso ao longo do tempo e que é uma coisa que eu sempre trago para outros, assim, outras pessoas que dão aula, que você ter uma boa relação com os alunos é fundamental no processo de aprendizagem, né? Eu tive vários professores que não eram necessariamente professores ruins dando aula, mas eram pessoas que eu não gostava, porque eles não gostavam de mim, não gostavam da turma. Então, assim, estou cagando e andando porque você está falando, porque eu não gosto de você, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu tive professores que eu não gostava da matéria, não gostava de física, de química e tudo mais, mas eram professores muito legais, então isso me fazia querer aprender, querer prestar atenção e tudo mais. Então, o cuidado, mesmo em profissões que não exigem, entre aspas, cuidado, ele é fundamental, né, para a prática, para tipo assim, relações, e pensar como que isso está ligado, de fato, a trabalhos masculinos e trabalhos ditos femininos. Né? Então, em trabalhos que são ditos masculinos, já tem esse olhar de que não precisa ter cuidado ali, porque é um trabalho masculino, mas é muito pelo contrário, exige sim. Acho que isso também nos ajudaria a naturalizar esse olhar de que homens podem cuidar em qualquer instância possível, né? Não precisa ter necessariamente um ambiente pensado para o cuidado. Todos os ambientes são pensados para o cuidado, seja na escola, em casa, no trabalho, aonde seja. Então, acho que delegar esse lugar para os homens é muito importante nesse sentido, de entender que, pô, não é porque você... sabe, não precisa existir uma diferença do cara em casa com os filhos, não. Ali ele tem que ter cuidado, mas no trabalho, ele, enquanto engenheiro, não. Ele não precisa ter cuidado, porque são peões ali que ele está colocando ali. Não precisa ter cuidado também. Então, pensar por esse lugar, acho que também é um ponto que me vem à mente, assim, sobre esse tema, sabe?
Eu fui experimentar o cuidado com outros homens e ter uma referência, em alguma medida, já com 27 anos, mais ou menos, que foi quando eu conheci Pedro, quando eu conheci Caio, quando eu conheci Fernando Cesp, assim como Cássio, Tiago, Renan, os outros irmãos que acabaram virando amigos meus num grupo reflexivo, num mini curso, na realidade, que Caio fez lá no final de 2018, salvo engano, que foi simplesmente ser escutado, assim. Mas aquilo dali me deu uma confiança tão grande. Eu me senti tão cuidado no meio desses caras ali. Pedro também estava nesse meio, Fernando também estava. Caio era quem ministrava esse mini curso. Que, assim, em alguma medida isso mudou minha vida, sabe? Eu me sinto mais confiante. Foi ali que eu comecei a trabalhar com questões de masculinidade. Foi ali que eu comecei a me aprofundar nos estudos de masculinidade. Simplesmente por esse cuidado que aconteceu de uma galera que era muito mais nova do que eu. Inclusive, eu já tinha ali meus 27, 28 anos. E essa galera tinha 21, 20, alguns 19. Sei lá, o mais velho deveria ter 22. E eu olhando pra trás, eu vejo como isso foi importante pra mim, sabe? Talvez se eu tivesse tido esse contato mais cedo, a minha aproximação com o cuidado se daria de uma outra maneira, se daria muito mais cedo. Eu não teria pego minha primeira criança no colo, que foi Helena, só com 22 anos. E antes já tinham tido várias crianças que nasceram na minha família e de filhos de amigos, assim. Então só queria aproveitar a presença de Caio César aqui e de Pedro também, porque Pedro também estava lá, pra falar que foi uma das primeiras vezes que eu me senti cuidado, sobretudo por homens, assim. Então, é isso.
Que honra, irmão, que honra. Só isso que eu tenho a dizer.
Fofo, só. Achei
que,
fofo. Né?
Caio devia ser um dos mais novos dessa turma aí, apesar de ter essa cabeça de ancião, né?
Eu tinha 23 anos.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso sim, é preciso sim. É preciso dar um jeito, é preciso.
A prática dentro da nossa metodologia é uma ação que ajude a gente a dar continuidade para essa reflexão, né? É algo que a gente pensa coletivamente com o objetivo de tangibilizar tudo isso que a gente pensou no decorrer desse tempo. Ela não necessariamente seja uma tarefa, seja uma atividade a ser feita, é muito mais uma maneira da gente se preocupar com tudo que foi debatido aqui. É uma maneira de olhar o mundo, é um filtro que a gente vai pensar aqui coletivamente para a gente começar a enxergar o mundo a partir desse filtro, a partir dessas preocupações. Então eu queria dividir isso com vocês, assim. A partir de tudo isso que a gente conversou hoje, e a partir desse tema, pergunta também, né? Como estimular que meninos se aproximem do cuidado se eu não confio em meninos e homens para assumir esse papel de cuidador? E levando em consideração, obviamente, tudo que a gente refletiu durante esse tempo, quais são as ações que propiciem a continuidade dessa reflexão que a gente consegue pensar aqui, nós quatro coletivamente, diferentemente do último capítulo, né? Hoje eu não tenho nada para iniciar essa conversa, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que a gente pode fazer a partir disso tudo, que seja uma continuidade de uma reflexão, dessa reflexão que a gente teve aqui.
Rapaz, essa parte sempre me pega, assim, até nos encontros. É a parte que eu jogo para os outros, assim, confesso que eu sou péssimo de prática. Mas não sei se vale, mas pensei num livro, assim. Não sei se é o intuito de trazer uma prática nesse sentido, de indicação de um livro, de uma leitura de um livro, que é o livro da Bell Hooks, chamado Tudo Sobre o Amor, que eu acho que é um livro que vai muito, assim, não só nesse episódio do podcast, mas quando eu escutei o primeiro episódio, assim, que eu vi o tema do estudo de vocês, do Memo e tudo mais, eu pensei, cara, tem tudo a ver com o que Bell Hooks traz no livro Tudo Sobre Amor, porque essa noção do amor como uma prática, assim, do amor como um compromisso, de um cuidado como um compromisso que a gente precisa assumir, inclusive politicamente, sabe?
Isso, de fato, acho que não é uma prática dentro da nossa onda, né? Mas, assim, eu acho ótimo a indicação. E eu estou lendo esse livro neste momento, inclusive, né? É um dos livros que eu estou lendo a convite de Gabriela, né? Que é a minha companheira, ela comprou para ela. E aí falou assim, Pedro, vamos ler esse livro junto? E eu achei isso foda. Achei o convite muito, muito maneiro. A proposta da gente ler junto eu já achei muito maneiro, né? Enquanto casal, a gente lê Tudo Sobre Amor esse livro que o Caio acabou de indicar. E aí, tentando transformar essa indicação numa prática, às vezes é isso. É, leia tudo sobre o amor com alguém, né? Que você talvez compartilha cuidado, seja uma pessoa que mora com você, seja um amigo, seja, sei lá, uma pessoa que você está afim de compartilhar esse cuidado aí, que a gente tem falado tanto aqui, ou de incentivar, de se incentivar, né, de rolar esse estímulo mútuo aí, é chamar alguém, ou alguém, né? Acho que pode ser não necessariamente só uma pessoa, mas leia em conjunto. Acho que pode ser uma boa, sabe? Porque os capítulos são todos, né? É, o amor, aí tem cuidado, inclusive, né? É uma das fases que compõe... Uma das fases, não. Uma das coisas que compõem o amor, né? Na perspectiva lá da Bell Hooks. Então, acho que pode ser uma boa, sim. Nessa onda aí de ler com alguém, né? Como o Gabriel sugeriu pra mim. Eu acho que pode ser uma boa aí de prática. Ler com... Em duplinha. Ler com um grupo. Alguma coisa assim. Trocar boa. Ideia sobre. O que vocês
acham? Acho ótimo. Eu queria propor uma rapidinho, é porque eu falei agora, né, nesse último momento de reflexão, que eu senti falta de estímulos quando eu era jovem e senti falta de referências, assim. E que eu ter a referência de Pedro, estímulo, né? De Pedro, Caio, Renan, Cássio, enfim, uma galera que estava ali naquele mini curso comigo, meio que mudou a maneira como eu levo minha vida. De maneira geral, assim. Então, eu fiquei... E a gente está falando, em alguma medida, como a gente pode aproximar ou não os jovens também desse lugar do cuidado, né? Então, a prática que eu sugeriria era como a gente pode... É, como é que eu posso fazer? Diminuir essa distância entre homens e jovens. Não que exista uma hierarquia nisso, porque é isso. Eu era um cara de 27, 28 anos e fui impactado por... homens muito mais novos do que eu, né? Em alguma medida. Mas como a gente pode intervir em alguma situação que algum jovem não esteja tendo um cuidado e a gente esteja presente para trazer essa reflexão para eles também e evidenciar a importância de, mesmo ele sendo um jovem, tá ligado? Ele ser cuidadoso também, sabe? Então acho que, sei lá, talvez se colocar num lugar de referência para jovens, sobretudo homens, alguma coisa nesse sentido assim. Que pra mim teria sido ótimo se eu tivesse visto isso antes, pra além desse lugar da...
Como que ficaria isso, Guilherme? Assim?
Esse é o momento que a gente tem que chamar o Fernando, cara.
Abel, né? Ué, o Fernando é bom também,
quando,
né?
Ele vai,
é bom também.
Formular esses devaneios, assim, nossos.
Sim.
Mas eu acho que o que ele encontrar é estimular... É, espaços de troca entre homens, assim, pelo menos o que me vem à cabeça com o Lincoln falando, é muito isso, assim, estimular esses espaços no nosso dia a dia ali, porque o que a gente fez naquele ano era isso, era meio que sentar para conversar, sabe? É, que é uma coisa que a gente faz pouco, eu acho, de maneira ativa, sabe? Que é uma coisa que, para mim, tem entrado nesse lugar de buscar isso de maneira ativa, porque ainda isso não é totalmente natural, não. Eu espero que um dia seja, né? Mesmo já falando sobre masculinidade há algum tempo, isso ainda não é natural para mim. Ainda preciso pensar, putz, eu preciso ligar pro Ed para conversar com ele. Preciso ligar pro meu pai para poder
Beijo,
conversar
Ed,
com ele, sabe?
Então, saudade, Ed.
Acho que ter essa prática de estimular esse lugar, acho que faz muito sentido. Acho que talvez, se eu entendi bem, foi o que o Lincoln quis trazer.
Bem, lá vou eu. Se ficar muito subjetivo, aí conto com a assessoria de vocês.
Eu vou
para contextualizar essa relação, que eu penso numa prática que é a prática da observação, né? Porque antes de ter um processo de reflexão para daí desnaturalizar, a gente bateu tanto na tecla, né, de desnaturalizar coisas que são naturalizadas, pensar na observação. Contextualizando, um professor meu me falou uma vez que ele com a companheira começaram a conversar sobre como, quando ela saía sozinha com as crianças e passava por dificuldades ali na gestão da relação com as crianças, ninguém ou pouquíssimas pessoas ajudavam ela no espaço onde ela estava. Quando ele saía sozinho com as crianças, muitas pessoas vinham oferecer ajuda para ele. O que é interessante desse processo? É que ele observa isso, é que ele presta atenção nisso. Quando a minha companheira sai sozinha com as crianças, ela não tem ajuda. E eu, quando saio, tenho muita ajuda, porque as pessoas veem que elas acham que eu não vou saber fazer isso aqui. E aí eu penso, então, como que a gente pode fazer, talvez, partindo até do clássico exercício do pescoço, né, do virar o pescoço, que é observar o espaço que eu estou. Se é um espaço de cuidado, observar por que tem mais mulheres que homens, tem mais mulheres que homens. E também quando eu estou em uma posição de cuidado e as pessoas desconfiam ou oferecem ajuda demais, como que eu posso oferecer novas respostas a isso? Então ele é um exercício de observar mesmo os espaços de cuidado para entender essa relação de quem está mais presente, porque para a gente aqui parece que está muito prático de a gente ver. Mas no cotidiano precisa ser um exercício cotidiano de eu entrei num hospital, eu tô ali e ver como esse espaço funciona. Como que ele tá dividido, quem tá fazendo o quê. Né? Meu filho tem um professor homem, minha filha tem um professor homem. Conversar com ela para ver como que é a relação dela com esse professor. Então é um observar para poder refletir, para daí poder analisar e ter uma prática sobre isso. Não sei se faz sentido.
Acho que super fez, André. Para mim, super fez. Eu achei animal, inclusive, essa coisa de observar os espaços, né? Essa coisa que acho que às vezes bate com a gente, para mim, né? Em espaços que só tem pessoas brancas, sabe? Eu já consigo me ligar nisso quase que de imediato e já vem aquele incômodo, né? Eu acho que observar os espaços mais destinados a cuidado, tendo esse mesmo, né, essa mesma atenção, eu acho que gera muita reflexão e mantém o processo que de alguma forma a gente está querendo propor aqui,
perfeito,
né? Achei irado, achei uma baita prática. É disso? Temos três aqui, pelo que eu estou entendendo, hein?
Acho que foi.
Acho que foi?
É disso.
É disso, Lincoln? Então foi. Então temos aqui, né? Só para passar por elas novamente. A primeira prática, que é ler em dupla ou em grupo o livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, que foi a coisa que o Caio citou ali, a gente foi elaborando junto. A segunda prática foi estimular espaço de troca sobre cuidado, especialmente com homens jovens, para antecipar essa aproximação, né? Para não deixar com que isso aconteça só quando o cara já está na fase adulta, como o Lincoln colocou. E a outra, que veio agora do Andrew, é observar os espaços de cuidado para perceber a proporção entre mulheres e homens naquele espaço, né? E isso começar a gerar reflexões para a gente nessa ocupação, né? Na ocupação desses espaços, desses ambientes. É
boa.
Isso?
É isso.
É isso.
Achei irado,
achei
hein?
Achei muito.
O meme existe porque os problemas de gênero são problemas nossos também. E nunca chegaremos à tão sonhada equidade de gênero se a gente não assumir, de verdade, a nossa responsabilidade no cuidado.
Os homens precisam do cuidado e o cuidado precisa de nós homens. Segue o podcast do Memo no seu tocador de áudio preferido para não perder nenhum episódio. E se você está curtindo refletir com a gente, dá as 5 estrelinhas e manda um comentário lá. Eu sou o Piro de Figueiredo.
E eu sou o Lincoln Frutuoso.
E a produção desse episódio é de Abel Oliveira e Ellen Menezes. A edição de som é de Samuel Gambini. Vamos juntos, amigos. Abração. E a gente se vê na próxima.
Alegria, gente.